going to war.
Then we will be ready.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hype Drive. Eu sou o Cícero.
E eu sou o Diego.
E aqui nós vamos te levar para as areias de Tatu. Do deserto vem um estranho. E desse episódio vem um grande surto. Para você, qual foi a melhor participação desse episódio e por quê? Aproveita para responder essa pergunta e a enquete na aba de interações do Spotify para a gente saber o que você pensa. Sem mais delongas, bora pro resumo.
Hype Resumo. O seu episódio de The Book of Boba Fett em menos de 3 minutos.
Nos territórios de Mos Pelgo, Cobb Vanth lida com um grupo de pikes transportando especiarias, mostrando quem manda naquelas regiões e deixando um recado para as lideranças do sindicato. Din Djarin chega a um planeta misterioso guiado por R2-D2. Enquanto se pergunta por Skywalker, observa droides construindo uma estrutura. R2 é subitamente desativado. Os outros droides constroem um banco para espera, no qual o Mandaloriano se deita. Então, vemos Grogu e Luke Skywalker, meditando juntos. Um sapo chama a atenção do paladar do pequeno, e o mestre aproveita a oportunidade para mostrar o alcance da força, levitando todos os sapos da região. Na sequência, Luke caminha com Grogu, comentando o quanto ele o faz lembrar de seu antigo mestre, Yoda. Na tentativa de ajudar o pequeno a se lembrar de seu planeta natal, vemos a traumática perspectiva da Ordem 66. Mas não a vemos por completa. Grogu abre os olhos já estando em outro lugar com Luke, dizendo que vai o ensinar a se defender dos perigos da galáxia. O Mandaloriano acorda com Ahsoka Tano ao seu lado. A mesma reforça sobre o forte vínculo dele com Grogu e se propõe a entregar o presente ela mesma, afirmando ser muito difícil para o pequeno ver o Mandaloriano em meio ao treino, considerando a falta que ele sente do mesmo. De volta ao treino, após não obter resultado tentando ensinar o Force Jump, Luke leva Grogu em suas costas pelo planeta, até subir num bambu diante de uma bela paisagem e ensinar para seu aprendiz sobre o equilíbrio que existe entre todas as coisas. Na sequência, Grogu treina equilíbrio enquanto Luke treina com seu sabre. Depois, ele usa uma esfera de treinamento para treinar os reflexos. Após entender como funciona, Grogu salta com êxito, evitando cada tiro. Ahsoka observa e elogia os resultados do treino, mas Luke diz que parece que ele está mais lembrando do que aprendendo algo. Tano entrega o presente. Luke diz ter dúvidas sobre o Grogu estar com o coração ali ou não. Ahsoka o compara com seu pai e se despede. O Mandaloriano chega ao Palácio do Jabba em Tatooine, já em meio a uma reunião estratégica com Boba Fett, Fennec, Black Crescento, Majordomo e os Mods. Eles ainda precisam de infantaria para lidar com os numerosos pikes. Din Djarin oferece ajuda, indo negociar com Cobb Vanth. Lá, ele descobre que o nome da cidade mudou para Vila Livre, e Cobb promete ver o que pode fazer para ajudar, ainda que inicialmente tenha relutado. Após a saída do Din Djarin, Cad Bane surge, a mando dos pikes. Cobb o confronta, mas não sendo páreo, sai com um tiro no ombro, ao passo que o seu delegado é alvejado. Bane vai embora deixando a mensagem de que se as especiarias fluírem, todos ficarão em paz. Em Mos Espa, dois pikes deixam um cantono com explosivos no santuário de Garça. Uma grande explosão acontece como sinal do início da guerra. Por fim, Luke coloca Grogu diante de uma escolha: ou aceitar a cota de malha de Beskar e retornar ao Mandaloriano por se conectar a um laço, ou aceitar o sabre que era de Yoda e ser seu primeiro aprendiz. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
Em terceiro lugar, o retorno de Ahsoka e o peso por trás de uma decisão. Até que ponto sua decisão é realmente benéfica para você e para aqueles que você ama? Será mesmo que suas escolhas se dizem respeito ao melhor para determinada situação? São com estes questionamentos que ficamos em mente a partir da maravilhosa aparição de Ahsoka Tano. Não é novidade para ninguém que, devido a tudo que ocorreu com Ahsoka durante sua vida, ela se tornou uma pessoa não só com uma visão mais ampla de mundo, mas também sem amarras com determinadas crenças e grupos, como por exemplo a Ordem Jedi. Esta não foi a primeira vez que vemos a aprendiz de Anakin Skywalker aconselhar alguém a respeito de suas decisões e o impacto que estas escolhas poderiam exercer perante o contexto geral. Din Djarin, neste cenário, se mostrou determinado e com a certeza que encontrar Grogu seria uma ação certeira e que beneficiaria tanto ele como seu pequeno parceiro. Ahsoka dá as caras neste momento justamente para trazer ao mando a real situação e o real contexto que ambos se apresentam. Será mesmo que, ao rever Din, Grogu se manteria fiel e focado no caminho do treinamento Jedi? Será mesmo que Grogu não optaria por largar tudo e seguir trajeto com o Mandaloriano? Estes questionamentos ficam explícitos ao ver o episódio, uma vez que já nos foi dito o tamanho e a profundidade da relação entre estes dois personagens. Ahsoka até mesmo nega treinar o pequenino por sentir nele fortes laços e inseguranças que poderiam desvirtuar o seu caminho quando se diz respeito aos métodos Jedi. A saudade que Din Djarin sente de Grogu e que Grogu sente de Mando certamente não é pouca coisa. Para ambas as partes, esta separação não está sendo fácil. Din funciona como uma figura paterna, alguém com que Grogu confie e que tem uma ligação construída sem igual. Mas, por mais que este forte sentimento seja muito considerável, no fundo, pode não ser a melhor solução. Como inclusive conversamos em nossa última análise, Mando não é mais a mesma pessoa. Ele está modificado e com uma outra visão de mundo, outras responsabilidades, outras afeições e outros compromissos. Será mesmo que Grogu também não está modificado, ou pelo menos no processo para se tornar uma pessoa diferente? Hoje, ele ocupa o papel de Padawan de Luke. Por mais que talvez, ainda não inteiramente, não 100%, mas no atual momento, isto é o que Grogu tende a conviver, e reencontrar Mando pode ser a fagulha para que este processo seja interrompido e qualquer nova construção de personalidade seja destruída. Em Star Wars Rebels, vemos Ahsoka exercer um papel muito semelhante. Por mais que os contextos sejam um pouco diferentes, na série animada, a personagem se faz presente justamente nesse processo de aconselhar a respeito de uma decisão e seus possíveis impactos. Na ocasião, Ezra estava dentro do mundo entre mundos e viu diante de seus olhos a possibilidade de resgatar seu mestre, Kanan Jarrus, o qual havia morrido em determinada ocasião. Ahsoka Tano surge neste momento para dar luz à mente do jovem Jedi. Por mais que Ezra sentisse muita falta de Kanan e visse ali a possibilidade de alterar o destino, será que isso seria uma decisão acertada? Modificar e interferir em algo tão crucial como a vida e a morte tem seu peso e seus resultados. Ainda mais em uma morte tão digna e tão cheia de significado como a de Kanan. Como já mencionado anteriormente, são sim cenários diferentes, com contextos diferentes e personagens diferentes. Mas Ahsoka executa o mesmo papel de aconselhar perante todo este diálogo e aconselhamento. Mando opta por não interferir no rumo das coisas. Din Djarin percebe que, por mais que possa machucar muito e não se tratar de uma decisão fácil, no fundo pode ser o melhor, tanto para ele como para seu coleguinha. Se manter distante e não interferir diretamente no rumo dessa história pode possibilitar assim que Grogu genuinamente escolha qual caminho deseja seguir, seja ele o caminho Jedi ou os passos de Mandalore. Somente através dos treinamentos e relações de Luke com seu pequeno Padawan que esta dúvida ganhará uma resposta.
Em segundo lugar, o treino com o Mestre Luke. Olhar para o horizonte e se deparar com Luke Skywalker e Grogu meditando é sempre um deleite. Ver que o Grogu consegue evitar algumas distrações quando assim o deseja também é interessante. Mas ver que ele ainda não resiste a um aperitivo dando sopa também nos mostra que pouco tempo se passou. Luke já é chamado de mestre e podemos notar a sua evolução. Aquele que antes era impulsivo e apressado, agora consegue sentar e meditar profundamente. Aquele que tinha suas dificuldades em mover coisas com a força, agora tem amplitude para selecionar em um ambiente todas as criaturas de uma mesma espécie, sem nem mesmo tê-las visto. O ensinamento do Luke para a vida é esse: não se limitar ao que os seus mestres ensinam, mas usar isso como base para ir além. Esse ensinamento é importante para termos uma base do contexto atual do Luke. Desde a morte de Obi-Wan Kenobi, ele buscou entender mais sobre o Jedi. E após a morte de seu último mestre, Yoda, ele seguiu uma jornada de descoberta, onde ia atrás de artefatos, livros, holocrons, e tudo isso era absorvido, ou em conhecimento teórico, por meio de estudos, ou em conhecimento prático, por meio de longos e intensos treinos. Após alguns anos assim, vemos um Luke que já evoluiu muito a partir de suas experiências, e que agora se sente preparado para cumprir a missão dada pelo Yoda. Passar adiante o que ele aprendeu. Vale ressaltar que cronologicamente, Ben Solo tem entre 4 e 5 anos nesse período, e vai para a academia do Luke com 9 para 10 anos. Portanto, temos um tempo entre 4 e 5 anos para que Luke comece de fato uma academia. Aqui, já vemos um pouco do Luke mais maduro. Ele aprendeu com o Jedi, com a história. Ele não segue tudo à risca. Diferente do Yoda, Luke demonstra paciência para com o pequeno Grogu, além de não o obrigar a nada. Embora, no fim, o mestre Jedi o coloque diante de uma decisão difícil, ainda não dá pra julgar que é uma atitude do Jedi do passado. Pode ser apenas um teste para ver se o coração dele está naquilo ou não. A natureza curiosa do Luke é bem representada. Dado que Grogu é da mesma espécie de seu antigo mestre, ele acha que encontraria em seu passado respostas. Vimos que com a Ahsoka, ele não conseguiu chegar a esse ponto, mas com Luke, ainda que com o medo do passado, Grogu consegue se lembrar de algumas coisas, como o peso traumático da Ordem 66. Parte da história que Luke já conhece bem, mas que ele pôde ver um pouco de como foi a partir dos olhos do Grogu. Essa sequência é importante não só para o Grogu e para o Luke, mas para todos os personagens dessa série. Para o Grogu, fica uma reflexão que Luke vai ter no futuro. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Confrontar o medo é o destino de um Jedi. E para os outros, fica a mensagem de que é preciso confrontar os fantasmas do passado para trilhar um novo futuro. Din Djarin tem os seus, Boba Fett também. Mestre Skywalker também fala da busca pelo equilíbrio. No caso dele e do Grogu, sentir o equilíbrio que existe na natureza por meio da força e buscar ter isso em si, semelhante à missão que ele vai ensinar para Rey no futuro. No caso do Boba Fett e de Din Djarin, buscarem um equilíbrio entre serem líderes que mostram a sua força e serem governadores de respeito e que buscam fazer o melhor para aqueles que estão sob suas responsabilidades. Enfrentar medos. Buscar equilíbrio. Por isso, Luke já passou das formas mais intensas. Agora, ele ensina o seu pequeno aprendiz no mesmo caminho. Mas além do pequeno, Boba Fett também vai precisar enfrentar os fantasmas do seu passado muito em breve. Em primeiro lugar, do deserto vem um estranho. E falando em fantasmas do passado, Cad Bane. Antes de adentrar esse aprofundamento sobre o peso que Cad Bane pode oferecer no storytelling dessa série, temos que comentar um pouco sobre o avanço de Cobb Vanth. O xerife de Freetown tinha ganho o respeito dos moradores da cidade com a armadura de Boba Fett. Após ele devolver a armadura, muitos pensaram sobre como ele ficaria, e ao nos depararmos com ele, vemos que ele segue confiante, habilidoso, independente da armadura, sendo um ótimo xerife. Mas o que o xerife não esperava esperava é que teria que se confrontar com outro pistoleiro, nesse caso, de um calibre muito superior. Os Entos mudaram, e do deserto vem um estranho, de chapéu, pele azul e olhos vermelhos, dentes afiados, uma aparência macabra e intimidadora, que dispensa introduções. Ainda que aos 71 anos de idade, Cad Bane continua astuto. Confrontando o xerife e o delegado, ele preferiu derrubar o xerife primeiro, dado que este lhe era a maior ameaça, para então alvejar o delegado depois, deixando ali uma mensagem de medo, tanto para o Boba caso Cobb reporte, como para os cidadãos de Freetown, imaginando que após ele não poder lidar com a ameaça, ele vai conter o povo dele na cidade. Além disso, é de se estranhar a forma como Cad Bane fala sobre os Pikes. Ele se inclui em todas as falas sobre o sindicato. A perspectiva na qual ele fala indica que talvez ele faça parte do sindicato. Se fosse apenas um trabalho de caçador de recompensas, talvez não precisasse dar tantos detalhes. Mas se foi só um trabalho ou se ele de fato faz parte do sindicato agora, descobriremos em breve. Bane é um personagem que tem um potencial de proporcionar ao Boba Fett o melhor desenvolvimento que ele jamais poderia ter. A série até então tem tratado de decisões e problemas do passado, e esse é o momento de retornarmos para a perspectiva de Fett. Montar no Rancor vai ser um grande desenvolvimento de superação do passado, como já apontamos antes. Mas se confrontar com o seu maior rival, que carrega consigo todo o passado do qual ele não se orgulha, isso sim vai ser a expressão última do confrontamento, dos fantasmas e medos do passado. Cad Bane e Boba já foram muito semelhantes. Caçadores, sangues frios. Boba cresceu na sombra do Jango por ser o seu filho, e Bane cresceu na sombra da fama de Jango porque somente foi considerado o melhor caçador de recompensas quando mesmo morreu. Tanto que nas histórias não finalizadas de The Clone Wars, ele ajuda o jovem Boba a se tornar um caçador de recompensas melhor do que o pai dele fora, apenas para matar o jovem Fett e mostrar a sua superioridade. Porém, não é isso que acontece. Bane parece estar fazendo o mesmo de sempre. Ele é o que o Boba poderia ter se tornado caso não tivesse caído no Sarlacc e se encontrado com os Tuskens. Inclusive, há uma teoria de que o Cad Bane foi contratado pelos Pikes para matar os Tuskens, o que deixaria tudo ainda mais tenso. Cad Bane, rival do Boba Fett, que já enfrentou o Fennec Shand, embora tenha apanhado para ela, e já sequestrou Omega, sua irmã. Ele é literalmente o personagem que mais se relacionou com o legado de Jango Fett. Agora, ele está na história. Muita coisa pode vir à tona. Este é o momento que esperamos por muitos anos. E definitivamente, isso nos deixa no ápice do hype para o season finale dessa série. Confronto com Cad Bane, Boba montado no Rancor, Cad Bane cutucando feridas do passado e trazendo o ápice do desenvolvimento do Boba Fett, que é exatamente o que nós queremos de volta para a série. A expectativa é alta. Aguardaremos ansiosamente para o season finale. Easter eggs e referências.
Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista, que você tendo ou não notado,
merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio,
e alguns vieram de rever, discutir e pesquisar.
Como primeira referência, Cantono, que já vimos em The Mandalorian e agora novamente aqui, visto pela primeira vez em O Império Contra-Ataca. Se você tem dúvida do que é, basta lembrar do objeto que continha o Beskar na primeira temporada de The Mandalorian. Como segunda referência, aqui sou eu quem diz às pessoas o que fazer. Cobb Vanth retomou a sua frase da primeira aparição, ainda muito confiante, e a trilha sonora dele também toca novamente. Como terceira referência, R2-D2 e uma N1 Starfighter. O droid já pilotou uma nave daquela antes. Ver ele tão próximo de uma nos faz lembrar. Como quarta referência, chamar um droid de amigo. Às vezes a gente vê a evolução do Mandaloriano mais nessa série do que na dele. Aquele que achava droids inúteis, agora chamando um de amigo. Aquele que desintegrava e tacava fogo em Jawas, agora tendo a admiração dos mesmos. Que reviravolta! Como quinta referência, temos um templo em construção que tem em si semelhanças com as estruturas de Actor. Ainda não sabemos se esse será o templo em que Luke vai treinar Ben Solo daqui a 5 anos, mas tudo indica que sim. Como sexta referência, Luke menciona sobre Yoda falar em enigmas. A estrutura invertida das salas do Mestre Jedi é muito semelhante aos textos proféticos de diversas religiões. Como sétima referência, no flashback da Ordem 66, vemos os clones do 501 e nas paredes um símbolo que aparecia na porta do quarto de Barriss Zoth. Mas, como esse símbolo já apareceu em outros lugares do templo em The Clone Wars, as páginas da Wikipedia estão chamando de logo não identificado para evitar confusão. Nesse caso, ficaremos na incerteza até que mostrem de fato quem salvou o Grogu. Inclusive, os flashbacks do pequeno Grogu são totalmente paralelos aos do Din Djarin. Como oitava referência, Luke diz que vai ensinar o Grogu a se proteger.
A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never attack.
Um Jedi usa força apenas para defesa, não para atacar. Como nona referência, velha amiga da família, Ahsoka trazendo aquela bela referência ao seu tempo como Padawan de Anakin e amiga de Padmé. Ela até diz que para o R2-D2, ela sempre será como uma criança. Ahsoka dá indícios de que essa não é a primeira conversa com Luke, quando compara com seu pai, Anakin, além de dar pistas de que talvez vejamos Luke Skywalker na série dela. Como décima referência, Mestre Luke. Agora vemos ele ser chamado com esse título, e fazendo jus ao mesmo, coisa que seu pai, infelizmente, não conseguiu. Além disso, a sequência com Grogu na mochila é uma rima total com o seu treino com Yoda em O Império Contra-Ataca. Como décima primeira referência, a cena da Ahsoka impedindo Ezra de salvar Kanan no mundo entre mundos em Rebels é muito semelhante à cena desse episódio, onde ela convence Din Djarin a não ver o Grogu pessoalmente, salvo as proporções do contexto, é semelhante. Como décima segunda referência, não tente, faça.
Do or do not. There is no try.
Luke fazendo uma referência ao Yoda, mas sem falar em enigmas. Como décima terceira referência, o tema da Força e o tema do Yoda tocam em momentos do episódio. É incrível ver como essas trilhas sonoras somente tocam em momentos mais adequados e especiais, sem saturação e exagero, tornando cada momento ainda mais especial. Como décima quarta referência, treinando o equilíbrio. Além de ser semelhante ao treino com Yoda, Luke menciona algo parecido com o que ele vai falar no futuro para Rey, sobre se conectar, sentir a força nas coisas e encontrar o equilíbrio que existe nas mesmas.
What do you see?
The island. Life. Death and decay. That feeds new life. Warm. Cold. Peace. Violence.
And between it all.
Balance. And energy. A force.
And inside you.
Inside me. That same force.
Como 15ª referência, Luke e sua forma de combate. Quando ele treina com o sabre, podemos evidenciar as poses da forma de combate 5, que é a forma que Luke Skywalker usa. Como 16ª referência, a esfera de treinamento usada com Grogu é idêntica à que Luke usa na Falcon. Além disso, como resultado, ela nos proporciona que o Grogu tenha feito movimentos acrobáticos muito semelhantes aos que o Yoda fazia. Como 17ª referência, o crânio do Dragão Krayt aparece carregado por Jawas em cima de um Sandcrawler. Ao que tudo indica, vemos também os ossos da coluna do mesmo na cantina da Vila Livre, Freetown. Como 18ª referência, Vila Livre, ou Freetown em inglês, é o nome do que antes chamávamos de Mos Pelgo. Inclusive, era assim que o lugar era chamado na trilogia de livros Marcas da Guerra. Como 19ª referência, Boba Fett é um assassino de sangue frio que trabalhava para o Império.
Boba Fett is a cold-blooded killer who worked for the Empire.
Vemos que Bane traz consigo o passado do Boba Fett como caçador de recompensas. Como 20ª referência, Conde Dookan diz que Cad Bane é um caçador de recompensas que dispensa apresentações.
Cad Bane needs no introduction.
Ele não ter dito seu nome depois de duas perguntas pode ter sido uma referência a isso. Como 21ª referência, o duelo de standoff acaba sendo algo recorrente, que vemos no confronto não finalizado de The Clone Wars entre Bane e o jovem Boba Fett, e mais recentemente, em Bad Batch entre Hunter e Bane. Vemos que ainda que esteja aos seus 71 anos, o Durus ainda está bom de gatilho. Como 22ª referência, Max Rebo vive. A referência mais importante aqui, ele não foi tocar naquele dia, portanto, sobreviveu. Como 23ª e última referência, o sabre do Yoda não é um retcon. Embora ele seja visto sendo queimado por Maz Ameda na HQ Vader V2, guias oficiais já indicavam, antes da série sair, que Yoda tinha o seu sabre consigo em exílio. Membros do Story Group também indicaram a possibilidade do Yoda ter mais de um sabre durante sua vida, e também a possibilidade do Palpatine ter criado réplicas dos sabres como um gesto público para mostrar que os Jedi foram derrotados.
E aqui chegamos ao final de nossa edição. Mais um episódio de The Book of Boba Fett destrinchado com sucesso. Esperamos que tenham curtido nossa cobertura deste novo capítulo. Caso esteja ouvindo pelo Spotify, não deixe de interagir na aba de perguntas que deixaremos abaixo da edição. Além do mais, esperamos todos vocês para os próximos episódios. Até breve e que a força esteja com você.